Enxugando gelo, sua realidade se cura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurando, não quero.
Olá, pessoal, estamos começando mais um episódio do Revolution Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura e com furadeira. Você está ouvindo nesse exato momento o meu vizinho. Resolveu fazer uma pequena obra, né, a vida pandêmica, você agora que tá aí, né, me ouvindo nesse exato momento, né, tá pensando assim, putz, mas esse podcast tá uma furadeira, você provavelmente passou por isso, ou numa aula, ou em qualquer outra coisa que você tenha feito de evento, de ter descoberto que as pessoas que moram próximo de você fazem obras ao mesmo tempo que tudo acontece. Então é isso, vamos ter um pouquinho de furadeira. Eu sou o Zamiliano e a gente tá aí para falar, como o título mesmo diz, sobre os textos políticos de Frantz Fanon. Até procurei para saber se Frantz Fanon era Francisco Fanon, mas não é, porque aí é François, na verdade. Eu acho que Frantz é só Frantz mesmo, ponto. Não tem muita solução. Então, para falar sobre esse tema, nada menos que show aí, em conjunto com a Boitempo aí, que nos agraciou com esse lindo e maravilhoso livro, nós temos ao meu lado esquerdo o nosso querido João Carvalho. Diga olá, João Carvalho.
Olá, João Carvalho. Eu passei por essa situação durante a pandemia, eu era furadeira.
E ao lado esquerdo de João Carvalho, homem furadeira, nós temos aqui pela segunda vez participando do podcast, Bia, nossa querida camarada aí do MTST. Diga olá, Bia.
Olá, companheiros. Eu passei por essa situação e eu era você, Zami. Então, eu era um vizinho.
Vai vendo aí. Um dia você é furadeira, no outro dia você é quem está furando. Essa frase pode dar muito problema, mas tá tudo bem. Esse é o Revolution Show, sempre a gente consegue sobreviver. Para conversar, né, sobre bater esse papo aqui, primeira coisa que eu tenho para falar antes da gente começar isso aqui de qualquer jeito é: ouça o Revolution Show de número 94, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, com o David Faustino. Davidson. Davidson Faustino, né? Que gravou aí com o nosso querido João, com o nosso querido Jones, né? Foi um podcast muito bom. Inclusive, ontem, né, eu ouvi metade indo pro trabalho, metade voltando do trabalho aí, para dar uma refrescadinha. E o prefácio desse livro é dele, né, que tem uma pesquisa extensa sobre Fanon, faz uma discussão muito importante sobre Fanon. E os escritos políticos do Fanon não são qualquer escrito, né? São os escritos dele, que são escritos no jornal, né, ligado à FLN, se eu me lembro bem, né? E que a gente vê aqui um Fanon preocupado ali com o processo de escrita jornalística, né? É uma coisa bem diferente. E, na verdade, são escritos aí que talvez sejam do Fanon. Então, a gente ainda tem essa discussão. Para a gente falar disso, né, eu acho que é extremamente importante a gente pontuar e pedir aqui para o João, né, a origem etimológica do nome Argélia. Sacanagem. brincadeira, né? Para quem não sabe, Argélia, antes de ser Argélia, né, era Martinica. Se você já viu aí o episódio do Chapolin, né, é uma das únicas vezes na minha vida que eu ouvi o nome Martinica. A Dona Neves, ela dança e fala da Martinica, da cascada da banana na Nica, né, mas enfim.
E o cara tá na furadeira mandando aquela.
E eu queria ir pra gente falar disso, não tem como, né, a gente não falar do processo revolucionário na Argélia. Então eu vou pedir para o nosso querido camarada João, que tem uma ótima exposição com o próprio Davidson, né, no canal da Boitempo, falando sobre o livro, né, também. Fala para a gente aí dessa situação, o que ocorreu na Argélia, para ela de Martinica ter se transformado em Argélia, né, e ter tido uma batalha tão importante quanto teve contra a França, né, contra o colonialismo.
Então, Zamis, eu vou começar respondendo a sua pergunta, né? Você perguntou por que o nome Argélia deriva de Argel ou de Alger, que é a etimologia que vem do árabe, né? O nome da cidade Argel, do qual vem Argélia, vem de Al-Jazair ou Al-Jazair, que significam as ilhas, porque elas bordam as costas do sítio que foram habitado pelos Bani Mejagana, que eram os berberes arabizados que primeiro colonizaram a região. Então, já que você fez questão, né, de saber, eu sei que o jovem, hoje em dia, ele gosta muito de etimologia, né, fica aí para o nosso público bem jovem, né, a etimologia do nome. Bem, a Argélia, ela foi vítima, mais uma das vítimas do colonialismo francês, né, num processo que é um processo de longa duração, né? Esse é um processo que começa lá no século XIX. No século XIX, você vai ter já uma resistência muito grande por parte do povo local, né? Que vai, inclusive, ser uma resistência militarizada, uma resistência para além da resistência política, uma resistência militar, que vai durar boa parte do século XIX. Então, ali do segundo quartel até o último quartel, até os últimos 10, 15 anos do século XIX, a gente tem essa resistência muito forte. A partir do final dessa resistência, né, com aqueles que estavam resistindo, os primeiros heróis da ulterior independência argelina sendo trucidados, a gente vai ter o período de colonialismo, de ocupação de fato da Argélia, né? A França vai mandar um sem número de colonos, né? Obviamente sempre num número brutalmente menor do que aqueles que seriam os números da população local, mas a gente tem que pensar o que é a situação colonial. Esses colonos vão ser chamados de pieds noirs, né? Os pés negros, né? E eles vão se arraigar no colonialismo mais brutal e duro possível. Daqui a pouco eu vou entrar na questão do colonialismo na Argélia, eu vou caminhar um pouco no outro canto, que é a resistência do povo argelino, né? Depois desse primeiro momento dessa resistência militarizada continuada, vão começar a se insurgir desde o final do século XIX, mas principalmente no posterior da Primeira Guerra, diversos matizes diferentes de resistência nacional, a partir também muito daquelas pessoas que vão receber uma formação, né, muito europeizada por conta da colonização e que, ao receber essa formação, vão se organizar em núcleos já distintamente nacionalistas, né? Uma parte deles vai ser muito ligado à questão do islamismo, né? Vai ser uma resistência ligada às tradições árabes, uma outra parte já mais europeizada, né? E a partir ali do segundo quartel do século XX, do entreguerras, a gente já vai ter os braços do PCF, ou seja, a formação de partidos comunistas, de movimentos comunistas ali dentro da Argélia. Isso vai se aglutinar principalmente depois do segundo pós-guerra, né? A gente tem que lembrar que toda oportunidade possível que existe uma guerra interimperialista, os imperialistas mandam os seus colonos para brigar no seu lugar, porque todo mundo adora guerra, mas ninguém gosta muito de morrer na guerra. Então, se a gente pode mandar o pobre, é bom, mas se a gente puder mandar o pobre, que na tabela da Pantene está ali mais para o negro do que para o branco, é melhor ainda, né? E o Império Francês fez isso de forma muito covarde com os seus colonizados, não só os africanos, mas também os antilianos, né? Nas Antilhas Francesas também tinha. O que ocorre nas Antilhas Francesas, de onde inclusive, né, o Fanon vem, Fanon nasceu na Martinique, as pessoas que de lá vinham, por sofrer uma colonização diferente da colonização que ocorreu na África, né? Na África a gente teve essa colonização com uma presença muito massiva de colonos franceses em solo, nas Antilhas menos, né? Os colonos franceses vão de fato aportar nas Antilhas e tacar o terror durante o período que eles ficam estacionados, né, na guerra com os problemas que eles vão ter na frente europeia de batalha, e aí sim vai se sentir na pele o que era ser colono francês. Durante um bom tempo, a elite que vinha da Martinica, que vinha, né, das Antilhas Francesas como um todo, ela era usada como instrumento burocrático de manutenção daquele império colonial ultramarino, e muitas vezes contra os próprios colonizados ultramarinos. Ou seja, durante muito tempo, o colonizado de Côte d'Ivoire ou do Senegal odiava profundamente os colonizados antilhanos, porque eram os colonizados antilhanos que iam para lá em cargos menores dentro da burocracia do Império Ultramarino francês para mandar naquelas pessoas. Bem, voltando um pouco para a Argélia, né, a Argélia passa então, principalmente no segundo pós-guerra, lembrando que, né, no primeiro pós-guerra a gente tem algum aporte de soldados e tal, mas você não tem ainda aquelas promessas tão abertas e francas de uma maior independência. No segundo pós-guerra não, você já tem aquelas promessas abertas e francas de uma maior independência, que obviamente são frustradas terminada a guerra, porque uma vez que terminou a guerra, por que que eu preciso cumprir isso se eles já foram lá e se mataram no meu lugar, não é mesmo?
Sim, e isso sem contar, né, João, que você tem ali o processo de tentativa de recolonização, na verdade, da França, que passa o pós-guerra ali, né, de 45, né, ficou todo aquele período da ocupação nazista, né, e da divisão do país ali, né, no nazismo show e o nazismo de boa, né, e aí você tem, né, a França tentando retomar esses espaços, né, na assim chamada Indochina, assim por diante, e depois nos outros colônias.
E aí a gente tem que lembrar, né, uma outra coisa que é ainda pior, que a capitulação da França, ela não é uma capitulação que acontece depois de longas batalhas, né? A Alemanha nazista passeia sobre a França, chega em Paris numa velocidade inaudita, e o governo de Vichy é um governo abertamente colaboracionista. Mesmo a resistência, a famosa La Résistance francesa, ela ainda tinha muitos elementos que eram progressistas contra o nazismo em solo europeu. Né? Eles eram contra brancos serem colonizados por outro branco. Eles não eram contra o colonialismo. Alto lá, peraí, não é, a coisa não é bem assim. Tanto que no posterior pós-guerra, né, a gente vai ver a tentativa fracassadíssima da França de reconquistar seu império ultramarino, que vai ser debelada e destruída em absolutamente todos os locais aonde ela acontece, salvo nos locais onde governos abertamente colaboracionistas com o projeto colonialista francês conseguem se manter no poder. Um exemplo clássico disso é a Costa do Marfim, a Côte d'Ivoire, né, com Rufuier Buigny. Rufuier Buigny era o negro mais amante da França que houve em África, dentre todos aqueles que se tornaram líderes na pós-independência, tanto que ele morre com um assento na Academia de Letras Francesa, celebrando a França e celebrando ser francês, né? Algo que foi muito combatido, inclusive, pelo próprio Fanon. Quem lê esse texto vai ter a oportunidade de ver Fanon falar mal do Rufuier Buigny. Quem lê o Em Defesa da Revolução Africana vai ver Fanon falando mal do Rufuier Buigny. Se alguém lê qualquer coisa que o Fanon escreveu do Rufuier Buigny, o Fanon tem um ódio profundo e profuso do Rufuier Buigny, e não é à toa, né? Mas voltando nesse processo, a gente tem essa aglutinação de forças, né, nesse pós-guerra, lembrando que enquanto isso a gente está tendo uma luta de fato aberta, brutal na Indochina francesa como um todo, né, que a França vai tentar no pós-guerra recrudescer ainda mais, e a França vai sofrer uma derrota ridiculamente gigantesca em Dien Bien Phu, derrota essa que vai fazer com que ela recrudesça contra a Argélia e contra os seus protetorados do seu Império Ultramarino Africano. Bem, 1954 é o ano chave aqui para nós, que é o ano que vai explodir, né, essa revolta que estava ali, aquele saco amarrado pela boca, pronto a explodir, que já acontecia ali desde a entrada dos franceses, ainda na primeira metade do século XIX. Ele vai explodir de fato em 1954, quando a gente vai ter a organização da FLN, da Frente de Libertação Nacional, e por conseguinte também do seu braço armado, o ELN, o Exército de Libertação Nacional, onde vai começar essa luta duradoura do povo argelino pela sua própria independência. Luta essa que começa com uma sequência de atos que são performados em todos os locais da Argélia, em 13, 14 locais diferentes, ao mesmo tempo, e que deflagram essa luta que passa a ser uma luta armada. Voltando um pouco, por que é importante a gente entender um pouco também sobre a situação colonial, né? Eu gosto muito do autor que o Fanon usa, que é um autor francês, para falar de situação colonial, que eu acho que ele foi muito abandonado, mas ele ainda tem muita coisa, é muito atual para nós, infelizmente, ainda hoje, que é o Georges Balandier. O Balandier, ele fala que a situação colonial é uma situação totalizante. Em que sentido que o colonialismo, ele é totalizante? Ele é totalizante porque ele abarca todas as facetas de uma sociedade. O colonialismo, ele se dá contra os corpos, contra as geografias, contra as epistemologias, contra as mentes, para usar uma linguagem acadêmica bem século XXI, né? O colonialismo pega de cima embaixo. O colonialismo, ele não permite que o cidadão fale sua própria língua, exerça sua própria religião, tenha liberdade de pensamento, tenha liberdade política, tenha liberdade de movimentação, tenha liberdade sobre o seu próprio corpo, tenha liberdade de praticar suas próprias tradições. Enfim, ele é uma situação de uma violência total e globalizante, né? O Fanon, que acaba parando na Argélia por uma loucura do destino, digamos assim, né? Vamos contar aqui brevemente. O Fanon nasce na Martinica, lá ele estuda Lá ele vai ser influenciado primeiramente por Hermès Césaire. Césaire volta, né? Inclusive, assim, recomendo muito, se você não leu Discurso sobre o Colonialismo ou Caderno de Retorno a um País Natal, leia. O Carrier, eu acho que só tem em francês ainda, não desconheço a tradução dele para o português, mas o Discurso sobre o Colonialismo saiu pela Veneta há pouco tempo atrás. É um belíssimo livro, recomendo ler. O Aimé Césaire é um homem que participou do movimento da Negritude, que era um movimento que pela primeira vez começou a aglutinar todo esse império ultramarinho francês colonial, né, nos seus detratados, nos seus colonizados, em França, a partir de diversos intelectuais provindos da África, provindos das Antilhas, alguns provindos da Ásia, que se reuniam nas faculdades francesas para estudar, que vinham das suas elites locais e que, ao chegar na França, descobriam que eles não eram mais uma elite, que eles eram cidadãos de segunda classe por serem negros, né? O simples fato da tez deles ser diferente era o bastante para que eles fossem vistos pelos franceses como menos humanos do que os outros franceses. Fanon também descobre isso. Fanon decide se aliar, né, a França para combater o nazismo, e ao combater o nazismo ele se apercebe do fato de que o francês era tão preconceituoso ou mais do que os próprios nazistas que ele estava combatendo. Ele se radica então em França, estuda medicina, defende sua tese sobre psiquiatria, né? A primeira tese que ele apresenta é o próprio Peles Negras, Máscaras Brancas, que ele não consegue defender por ser muito radical, né? E ele tem que escrever uma segunda tese totalmente academicista para conseguir a titulação. Quando ele consegue essa titulação, ele tenta um cargo fora de França, é lhe negado uma presença em outros países, e ele acaba indo para o hospital de Blida-Joinville, na Argélia, onde ele vai clinicar por longos anos, né? Inclusive, clinicará durante o período inicial da Revolução já deflagrada, né? Fanon continua no hospital de Blida-Joinville até 1956. Em 1956, a gente tem um documento extremamente clássico do Fanon, que é a sua carta de ruptura ao ministro francês, onde ele faz a denúncia do colonialismo e explica que é impossível se clinicar um homem, se curar um homem e reinseri-lo em uma sociedade que é doente e portadora de doença, que aquela sociedade irá doentificar novamente aquele homem. E, portanto, ele decide que a clínica dele tem que ser social, que ele precisa de clinicar o corpo social. E então Fanon entra na vida armada, na luta armada. Fanon vai se juntar à Frente de Libertação Nacional e também ao Exército de Libertação Nacional, performando diversas atividades diferentes. Vai fazer atividades de representação diplomática, né, no exterior, vai passar pela Tunísia, e durante esse período ele vai fazer várias viagens, ele quase é morto na Itália, existem milhões de casos do Fanon nesse período. Mas mais importante ainda, Fanon se alia a Radamalek e outras pessoas no grupo que escreveria o El Mujahid do árabe, o combatente, né, que era o jornal oficial, o periódico da Frente de Libertação Nacional da Argélia. Sobre o El Mujahid, a gente tem em português, e isso é muito importante que a gente fale, e é super irônico que a gente muitas vezes não sabe, o melhor livro que já foi escrito na história da humanidade sobre o El Mujahid, as relações do El Mujahid, Fanon e El Mujahid, o circo intelectual argelino, ele é escrito por um professor brasileiro chamado Walter Günther Rodrigues Lippold. O Lippold, beijo pra ti, Walter, grande amigo, grande camarada. E recomendo extremamente a leitura desse livro. Esse livro está sendo vendido pelas Ciências Revolucionárias, beijo por Klaus. Quem quiser conhecer a fundo de verdade isso que a gente está aqui falando um pouco introdutoriamente, recomendo profundo e profusamente que vocês procurem o livro do Walter Lippold. Pois muito bem, Radamalek, que era um jornalista, um intelectual, Frantz Fanon e vários outros que vão participar desse grupo, vão escrever colegiadamente o El Mujahid, que era todo dia, tinha dia sim e tinha dia também, né? Então, assim, os artigos que aqui a gente vai ver, que foram traduzidos pela Boitempo como escritos políticos, eles são a terceira parte do segundo volume das obras completas do Fanon, publicados pela La Découverte francesa, né, o Écrit sur l'aliénation et la liberté. A parte terceira chama Écrit politique, né, que são estes artigos que agora estão reunidos aqui neste livro que saiu pela Boitempo, livro com uma esplendorosa apresentação e introdução do Davidson, e também conta com a apresentação feita pelo Jean Calfá. Jean Calfá é um estudioso que faz a apresentação do volume francês, e essa apresentação do Jean Calfá também foi portada para o volume brasileiro. Recomendo muito não só a leitura do livro, mas esse em especial, esses dois prefácios, apresentações e prefácios, são fulcrais para a gente poder compreender melhor esse mundo mental. Ora, qualquer jornal, qualquer órgão colegiado, a escrita é colegiada, a revisão é colegiada. Ou seja, os artigos que aqui estão são dotados a Fanon, são dados como se de Fanon fossem. Muitas vezes por quê? Por causa do estilo do Fanon, porque a Josie, a esposa dele, muitas vezes era ela que traduzia o garrancho ininteligível e horrível do Fanon, então ela falava, esse aqui ele escreveu mesmo. Porque o próprio Reda Malek, ao se encontrar, esse livro vai sair pela primeira vez publicado num esforço conjunto do François Maspero, que era um grande editor francês, um homem que publicou centenas e centenas de livros, um homem muito importante para o nosso movimento. Você jovem que lê em francês, vá na estante virtual e escreva editora François Maspero. Você vai se surpreender com a quantidade de coisa boa que tem lá. Tá? O François Maspero fazia esse serviço, e pelo Pirelli, né, o Giovanni Pirelli, assim, o Pirelli dele é o Pirelli do pneu mesmo, que era um comunista italiano, que abandonou a sua família riquérrima, né, e que também se tornou muito amigo do Fanon, principalmente quando o Fanon esteve lá para o segundo encontro dos escritores negros, que aconteceu, agora eu estou na dúvida se foi Milão ou Roma, eu acho que foi Milão. De toda sorte, o processo que levou a esses escritos serem aludidos ao Fanon, serem atribuídos ao Fanon, é esse processo colegiado que envolve o François Maspero, que envolve o Pirelli, que envolve a própria Josie Fanon, que fizeram esses escritos. Esses são os escritos que eles teriam, entre aspas, quase certeza que de fato foram escritos de Fanon. A gente tem que lembrar que Frantz Fanon, desde o momento em que ele abandona a legalidade e abraça a Revolução Argelina, o que ele fez do segundo em que ele escreve a carta ao ministro francês até o momento em que ele morreu, infelizmente sem ver o triunfo da Revolução Argelina, ele passou boa parte desse tempo na clandestinidade, e não apenas na clandestinidade, como movendo-se de um lugar para o outro constantemente, porque as pessoas matavam quem estava do lado do Exército de Libertação Nacional. Só para vocês terem uma ideia do que foi o ataque colonial francês e o que foi posteriormente a tentativa de luta do povo argelino, o recrudescimento do ataque colonial francês, no auge da libertação nacional argelina, a Argélia chegou a ter 33% do seu território cerceado aos seus próprios cidadãos, com esses mesmos um terço da população dividido em campos de concentração. Eu não conheço nenhum outro nome para o que os franceses faziam que não seja campos de concentração, além de ter perdido um décimo da sua população assassinada. E aí você pensa assim, mas eles brigavam contra os combatentes? Não, eles iam em wilayas, vilas pequenas, e entravam com a Legião Francesa. A Legião Francesa ela era basicamente feita de imigrantes ilegais que entravam na França, recebiam uma promessa de que se eles servissem à Legião Francesa, eles seriam libertos das acusações legais da cadeia que eles iam pagar. E aí eles sofriam uma lavagem cerebral brutal e eram brutificados e desumanizados. As pessoas iam com tratores para essas vilas, pegavam os bebês de dentro da casa, colocavam embaixo da esteira do trator e esmagavam os bebês com os tratores na frente das suas mães. É isso que a Legião Francesa fazia para baixo. Tá? Isso é quando eles estavam de bom humor. Então, assim, a gente não tem noção do que foi a crueldade, a desumanidade, os crimes cometidos contra a humanidade pelo Império Ultramarino Francês. A França, que se arvora dia sim e dia também como defensora dos direitos humanos, né, o liberalismo, que coisa linda, liberté, égalité, fraternité, né, a gente sabe muito bem como que a giripoca pia quando as coisas saem do território europeu. Isso foi feito na Ásia como um todo, isso foi feito na África, isso foi feito aonde a França colocou as suas malditas patinhas. Não foi diferente dentro da Argélia. Então, os escritos que a gente vai falar aqui são escritos deste período, principalmente de 57 até 60, que é o período de agudização e também de avanço da Frente de Libertação Nacional Argelina, bem como do Exército de Libertação Nacional Argelino. Como a gente vai ver ao longo do nosso podcast, são vários tópicos diferentes que são... Desculpa, gente. Eu esqueci de colocar aqui no mudo. Peço perdão pelo vacilo, Gil. Bem, como a gente vai ver aqui, são vários tópicos que vão ser discutidos, né? E alguns tópicos de política internacional são muito caros ao Fanon, como, por exemplo, como isso está sendo percebido lá fora, qual é o papel que as pessoas que estão fora da Argélia podem tomar. Isso tudo é muito importante exatamente por causa... Gente, eu pus a merda no mudo.
Tá tranquilo que eu tô colocando aqui no footnotes para esses minutos para eu cortar.
Bem, o livro, a gente vai ver, ele traça diversos pontos, que são pontos, às vezes, muito internacionalistas, né, que estão ligados à percepção da Revolução Argelina no exterior, a uma percepção mais ampliada do que é o colonialismo francês e como a França mente sobre aquilo que ela está fazendo, né, além de, claro, durante o livro a gente pode ver diversas influências de Fanon, como são claras as influências da própria luta do povo indochinês, que vão perpassar boa parte dos seus escritos, bem como as influências de Mao Zedong. Fanon, para quem não sabe, era um leitor contumaz de Mao Zedong. O Fanon, na sua biblioteca, tinha 326 livros, dos quais 53 eram volumes de Mao Zedong. E foi algo que foi muito importante para Fanon pensar, teoricamente, a própria Revolução Argelina. Como eu já estou fazendo quase meia hora de introdução aqui, eu vou parar por aqui e passar a palavra adiante para a gente poder discutir um pouco desse belíssimo livro que é o Escritos Políticos do Fanon.
Muito bom, João, aí fazendo sua breve introdução a lá Zé Paulo Neto, sacanagem. Tô brincando, João. Com a gente aqui. É importante, assim, a gente só esclarecer uma questão aqui para o ouvinte. Quando a gente fala que são textos atribuídos ao Fanon, é porque os textos do jornal, que eu não consigo falar, El Mujahid, acertei? O João fez um tinindo aqui, então eu acho que acertei. Os textos não tinham autoria escrita neles. Então, os textos eram publicados no jornal e não tinham o autor em específico, né? Era um órgão ali de agitação, né? E o importante ali era a palavra, não exatamente quem estava escrevendo aquele determinado texto. E uma das formas que se utilizam para você chegar à conclusão que é o Fanon, né, além do Garrancho, né, que o João acabou de falar, né, o próprio editor conseguia, ele que era o responsável por pegar esses textos dos autores. A gente tem que lembrar que era uma época que não existia e-mail. Alô, jovem, presta atenção, ninguém mandava o texto por um link no Twitter, não. Né? Então não dava para mandar pelo Twitter, né? Nem pelo e-mail, não tinha tutanota, não tinha os outros e-mails aí que eu não lembro o nome agora, e etc. Né? Como não tinha, ele tinha que pegar esse texto diretamente com os autores, né? Por conta da segurança deles. Então o editor, ele também tinha a capacidade de falar assim, não, esse texto eu peguei do Fanon, né? Mais a esposa dele. E alguns outros textos, né? Eles chegam a essa conclusão pela forma de falar do Fanon, né? Da forma de ele, o maneirismo, né? A forma dele escrever alguns textos, né? Que aparecem em vários outros textos dele. Eu tinha até aqui num dos textos que eu tinha lido, mas agora não estou lembrando, mas vou dar uma olhada daqui a pouquinho. Né? Tem uma, eu acho que uma nota já dá para falar isso aqui, é um termo que o Fanon se utiliza em todos os textos dele, né? Toda a produção que ele teve nesse período, durante o período revolucionário e durante, né, a sua escrita, né? Da sua capacidade escrita ali, que sua breve vida, né, enquanto intelectual, né? Fanon ali teve um período curto de vida como intelectual por conta, né, depois da doença que ele vem a ter e leva ele ao falecimento, né? E o que eu acho interessante, e aí eu quero aqui já jogar a bola para a Bia, né? Como o Fanon, ele faz esse papel agitativo, né? Depois vou falar disso.
O cara da furadeira começou a furar só porque eu tô falando, né? Porque ele tava em silêncio todo esse momento.
Como ele tem essa capacidade de como intelectual, também ter a possibilidade de saber fazer um texto agitativo. Um dos textos que eu gostei bastante aqui, e o João acaba citando, é quando ele fala da própria Legião Francesa. Depois eu vou falar é exatamente o que ele fala nesse texto, que eu acho interessantíssimo. Então, como é que essa... Qual a importância, Bia, e o João também, depois se quiser falar, de produzir essa forma agitativa qual o Fanon faz tão bem aqui nesses textos políticos que ele publicou na Mujahid?
Acho que quando a gente fala, né, de produções escritas, né, principalmente, né, no nosso campo, no, dentro do marxismo, a gente às vezes fica num debate categórico, e a questão é que quando a gente está no livro, num livro como Os Escritos Políticos, a gente está num livro escrito no calor, né, do momento. O que coloca para nós, para mim aqui, né, em relação a essa questão agitativa, duas questões. A primeira é, de fato, uma faceta agitadora do Fanon, né, em que, quando a gente olha para esse Fanon dos Escritos Políticos, a gente consegue ver todos os meandros dos outros escritos dele, mas com uma produção externa, com uma preocupação em diversas camadas, uma preocupação que, para mim, chama muita atenção, que triangula com uma segunda questão, que é a da própria consciência no momento revolucionário, né? E o que é muito interessante nesse texto é como ele triangulou essa consciência entre a consciência do povo argelino, a consciência de quem está no Exército de Libertação Nacional, e que não necessariamente é a mesma, né? Então, como que existe essa tensão entre essa consciência daquele momento e, por fim, a consciência do colonizador, né? Todo mundo aqui falou desse texto das legiões francesas, porque está o tempo inteiro tensionada com o outro com quem ele está lidando, esse outro extremamente desumanizado, e que o Davidson chama muito a atenção no prefácio dele sobre a questão da desumanização, né, em muitos vídeos, né, que a gente tem sobre o Fanon, em que se coloca a questão polêmica da violência, né, mas a polêmica, para nós, na periferia do capital, não tem polêmica em relação à violência. Vamos falar a verdade? Na periferia do capital, o bicho pega, filho. Essa é a verdade. Né? Eu brinco assim com meus alunos, eu falo, gente, estamos aqui, história europeia, tals, agora vamos para onde o bicho pegou. Porque na periferia do capital, o processo de reificação das consciências é brutal, é violento, é desumanizador no seu extremo, no seu limite. E quando o Fanon coloca que a própria colonização gera as suas contradições, né? E que ele coloca nessas palavras aqui na tradução, né, que é natural que ela desapareça, porque ela vai, de fato, se desenvolver dentro dessas contradições, e a barreira está no próprio projeto civilizatório, né? que não atinge o mínimo. Nem se a gente for pensar nessa civilização blasé, nessa civilização europeia, branca, nem esse mínimo, e nem no nosso próprio desenvolvimento, porque limita as condições materiais dos próprios povos construírem a sua civilização, as bases da sua própria humanidade, quando a gente está numa situação colonial, né? Então, passo um pouco para a segunda questão que eu tinha colocado, que é mesmo a questão dessa consciência revolucionária. Sob quais condições, e a gente tem quantos pensadores, né, dentro do marxismo que se dispuseram a pensar essa questão, que essa consciência consegue acontecer, se realizar, né? E aí a gente pode ter o Gramsci, a gente pode ter o Lukács, mas a importância da gente ler alguém que está pensando na periferia do capitalismo, é que a gente está numa crueza das relações sociais, né? E quando, passando um pouquinho para a realidade brasileira, né, que a gente tem aí um passado colonial, um passado que não necessariamente se aproxima tanto, né, da realidade que a gente está lendo nos textos, mas que o Davidson chama atenção bastante no texto, né? Ele coloca assim, existe, inclusive do ponto de vista do conhecimento, uma tendência a gente europeizar, né? A gente trazer categorias sempre europeias para estudar os nossos fenômenos sociais, E isso acontece muito no Brasil, né? Quando a gente fala aí, por exemplo, de escravidão, o que que toma o debate de escravidão no Brasil? É a tal da agência. Como se, a partir ali dos anos 80, finalmente, alguns pensadores brasileiros tivessem descoberto que os seres humanos agem. Que as pessoas agem no dia a dia. Você percebe o nível de reificação que a gente está falando? É tão desumanizador que a gente esqueceu que as pessoas produzem o seu dia a dia. E aí começa aquele monte de coisa sobre estratégia, negociação, e aí as derrotas acabam até sendo vitórias, a gente não consegue dar nome às coisas do jeito que elas são. O colonialismo, ele traz esse ofuscamento das categorias, né? E eu acho que a importância de um texto como o do Fanon é retomar isso, né? De uma forma extremamente, eu acho que refinada, mesmo na sua faceta agitadora, né? Porque agitação não tem a ver com simplificar necessariamente, mas tem a ver, aí, né, vamos usar um pouco mais o vocabulário do mal, mas de servir ao povo de todo o coração, né? Falar ao povo, mas falar ao coração do que as pessoas estão sentindo, do que elas precisam ouvir. Né? E no momento revolucionário, a gente tem dias bons, tem dias ruins. Né? Esse texto mostra bastante isso. A gente aqui nos bastidores conversando, eu falei, nossa, tem uns momentos aqui do texto em que ele se esforça muito para falar, né? E apontar um horizonte de transformação que vai acontecer, vamos ter certeza disso, porque a situação nem sempre está boa. E o papel do agitador também é manter a fé alta, né? E a fé, eu estou despindo de qualquer religiosidade, né? Tem esse debate em relação à Revolução Iraniana também, mas estou despindo no sentido de que as pessoas colocam as suas esperanças no processo revolucionário. E o jeito que o Fanon trata isso nos escritos, a gente tem cheiro de gente o livro, sabe? Tem cheiro de reação humana, tem cheiro de ação. O pessoal da agência vai ficar doido, né? Porque o pessoal que está lá descobrindo ainda que as pessoas constroem suas famílias, mesmo sendo escravas e toda essa questão, fica doido. Porque tem cheiro de gente. A gente gosta disso, a gente é comunista, né? A gente é porque a gente gosta de gente. Então, o livro, ele traz muito, né? E assim, agita o meu coração, sabe? Aqui falando entre nós, né? Agita o coração poder ter uma leitura de um momento revolucionário. Me lembrou um pouco, só um parênteses, um dos primeiros livros mais à esquerda, eu diria, que eu entrei em contato na minha adolescência, que eu li os Quadernos de Campanha do Marulanda. E eu fiquei apaixonada na época, e aquilo, né, me trazia imagens na cabeça, em que eu ficava pensando sobre, né? E para a gente que está aí no dia a dia, né? E num momento de refluxo, olha aí, você falou, Zé, hoje a gente está tendo direito ao completo aqui. O meu aqui é o cara do morango.
Olha, o carro do morango passando na sua rua. Venham, senhoras, venham, senhores. Tragam bacias, tragam panelas.
Eu tô aqui com o carro do morango. Se eu não tivesse com vocês, confesso que eu sairia correndo para comprar, eu adoro. mas é isso. Acho até, inclusive, que vou parar por aqui com o carro do morango, passar a bola para a gente continuar o debate.
Muito triste a Bin agora tá mandando o carro do morango pela sua rua, né? Isso é uma coisa muito absurda. O pessoal, ontem, inclusive, no meu trabalho, o pessoal falou que a Bin mandou um cachorro para me vigiar. E tinha um cachorro para onde eu ia, ele ia atrás comigo dentro do CRAS, né? Aí o pessoal falou, olha a Bin, né? Nossa, quem dera, né? A Bin tivesse essa capacidade aí de criatividade tão boa, né? Cara, é muito bom ouvir você falar, Bia, e o João também, assim. E aí eu queria pontuar essa questão do do texto que eu falei, né? Que é esse texto que eu achei muito bom do Fanon. Todos são, na verdade, mas esse eu achei muito interessante, sim, dele falando da Legião Francesa, né? É, ele fala especificamente de uma figura, né, que foi boxeador, né, e aí ele foi para a França, né, foi fazer a luta lá e ele foi parado por nada e aconteceu aquilo que o João falou, né, basicamente ele foi preso sem motivo nenhum e aí falaram assim, ó, ou cadeia ou 5 anos servindo na Legião Francesa e ó, vai ser muito legal, venha para a Legião Francesa, aqui é muito massa, você vai conhecer vários lugares do mundo, parece propaganda do exército americano, né, porque é assim que eles convencem a galera.
Pô, maluco. Começou a furar só porque eu comecei a falar, velho.
Não, venha pra Legião Francesa, aqui é top demais, você vai conhecer vários lugares do planeta, e etc. Você vai receber um soldo de tanto, você vai receber não sei quanto, né, etc. E quando o cara vai pra Legião Francesa, vai escapar do processo da prisão, né, na França, ele chega lá e descobre que, porra, não tem nada disso, cara. Inclusive, falaram que eu podia dar rolê, e eu não posso dar rolê. E aí o Fanon, ele fala disso. Especificamente disso. E ele fala de como o legionário francês ele é obrigado no local onde é que ele está a não sair de forma alguma e ter contato com a população no seu entorno, porque, pasme, meu Deus do céu, eles vão descobrir que gente é gente, né? Vão descobrir que o argelino, né, tem família, tem cozinha, comida própria, né, faz o seu alimento, né, que tem relações que, por vezes, ele vai olhar e falar assim, putz, minha mãe faria uma coisa desse tipo, por exemplo, né, e se identificar com aquela população, né, além de incutir na cabeça do legionário, né, que se ele saísse, ele seria morto, assassinado, e ele dá um exemplo de 3 pessoas que teriam desertado, né, da Legião Francesa e teriam sido mortas pelo Exército de Libertação Nacional, né, e o comandante manda vestir corpos que não são dessas pessoas e retalhar esses corpos em seus rostos, né, com um machado, para falar que o Exército de Libertação Nacional fez aquilo, então olhar e temei, né, aquele outro, né. E aí eles acabam descobrindo que, na verdade, aqueles 3 que desertaram estavam na França, né? Porque o boxeador recebeu uma carta deles depois do tipo assim, peraí, eu tô vivo, bicho, você tá doido, né? Eu só voltei pra França só, aqueles malucos não era não. Então, não era eu não, eles pegaram pessoas aleatórias, né? E por vezes eles podem ter assassinado essas pessoas mesmo, e dane-se, né? Assim, não, a gente tá precisando, pega 3 malucos aí aleatórios bêbados na rua e é nóis, sabe? Da necessidade disso, né? Dessa contínua brutalização através do isolamento do soldado da Legião Francesa. E também, né, ele fala de um fenômeno que eu acho sensacional, que eu não tinha parado para pensar, né, mas que ele sintetiza, já tinha parado para pensar, mas é que ele sintetiza muito bem, né, que é quanto mais propaganda negativa a Legião Francesa fazia do Exército de Libertação Nacional, mais ele incutia naquele legionário uma vontade de tentar entender o que é aquilo. Mas será que eles são isso tudo mesmo? Os caras são um bichão mesmo? Eles fazem esse negócio mesmo? E sem querer, ao fazer esse processo contínuo de tentar brutalizar, ele cria uma vontade do legionário querer escapar rapidamente para ver se ele acha aquilo mesmo. E ao fazer isso, quando ele dá aquela pequena escapadinha para tentar ver se ele vê aquela brutalidade, se ele vê, ele acaba descobrindo que não são pessoas normais, né? Ele acaba descobrindo, por exemplo, de quando ele vai desertar, ele é recebido por uma família argelina que trata ele normalmente, que trata ele muito bem, e aí quando passa o Exército de Libertação Nacional, ele entrega os fuzis ao Exército de Libertação Nacional e tudo bem, assim, ele é bem tratado, né, tranquilo. E o Fanon fala de como a Legião começa a perder legionários para o Exército de Libertação Nacional, né, da Frente de Libertação Nacional, na Argélia. Né, ele começa a perder esses legionários, e um deles, esse boxeador, né, deixa eu pegar o nome dele aqui, só para não me escapar. Enfim, eu vou. Depois eu acho direito o nome dele aqui. Mas ele fala desse boxeador no final desse texto, tem até a foto do boxeador, aliás, né? E aí ele fala de como ele entrega os fuzis para o Exército de Libertação Nacional e depois ele adere, né? E fala: pô, eu quero lutar por uma causa, eu não quero lutar por nada. Né? Porque ali, na posição de legionário, ele tá lutando por um ideal, ele não tá lutando por uma causa determinada. Ele, se pá, tá lutando pelo soldo, porque ele já descobriu que o soldo não existe. Ele tá lutando ali porque, puxa, isso era 5 anos de cadeia, né, na França, e eu não quero esse tipo de coisa, então é melhor o quê? Ir para a Legião. E os caras começam a desertar e ir para o Exército de Libertação Nacional, né? E é muito bom ver como é que o Fanon pega esse caso, né, esse caso específico, e aí eu volto no Davidson falando disso no prefácio dele, de como o Fanon ele tem a capacidade de fazer o processo de mediação, né, de observar o singular, inversar aquilo, particularizar. Então ele pega esse determinado caso para discutir, que é um cara que desertou, foi para o Exército de Libertação Nacional, né, e falar disso, para falar de como a França brutaliza, como a França quer manter o colonialismo, como a França não quer a abertura, né, e a independência da Argélia, e que ao não fazerem isso também a França sente, porque já perderam mais de 3 ministros, né, ao longo do processo aqui, né, da Revolução Argelina, né. Então acho muito interessante esse texto nesse sentido, né, essa capacidade dele de fazer uma síntese tão boa, né, para um jornal, para ser distribuído, né.
Zames, eu vou aproveitar o gancho da sua fala e da fala da Bia para tecer alguns comentários, né. Primeiro sobre esse texto do Fanon, que inclusive é o texto que abre, esse texto é de 57, né, os textos vão ir até 70, até 60, né? Esse é um texto muito interessante. Você tem um outro lado desse texto que não vai ser coberto nesse texto, mas que é às vezes falado ao longo do livro e que em outras obras o Fanon traz muito também, que é exatamente os ultras, que eram esses pieds-noirs que vão se recrudescer ainda mais no seu colonialismo completamente brutal e inumano, né? E que muitas vezes vai ser a ligação daqueles chefes da Legião Francesa que não conseguem manter sua base com esses ultras que vão levar nos textos lá para 59, 60, no final lá já do processo revolucionário, aos torcionários praticarem coisas cada vez mais absurdas e escabrosas. A gente tem que lembrar que nesse período a França está passando por uma humilhação vexatória na Indochina como um todo, né? Não só no Vietnã, mas também no Laos, também no Kampuchea, né? E que são esses torcionários franceses que vão perder esta guerra lá, que voltam com sede de vingança, no sentido de nós já perdemos uma, não perderemos a segunda, nem que a gente tenha que matar até o último argelino aqui, só sobre colono francês. Porque, em última instância, essa era a disposição com a qual a França entrava no solo argelino para conduzir esses assassinatos em massa. Então a gente tem que pensar a situação do cidadão argelino. O cidadão comum argelino, eu não estou falando do cidadão argelino que aderiu à luta armada, do cidadão argelino que não aderiu à luta armada, mas aderiu ao braço político, aderiu à FLN, se coloca à disposição, ele é da área de saúde, ele transporta remédio, ele rouba a farmácia, ele finge que está doente para conseguir uma receita, para poder levar alguém, o cidadão que está levando alimento, o cidadão que está levando água, não, o cidadão comum argelino, principalmente o campesinato argelino, que era a maior parte dessa situação. São pessoas que muitas vezes vivem numa região que são as piores terras possíveis, porque eles vêm sendo expropriados a geração atrás de geração por esses colonos que estão cada vez mais loucos, babando sangue e com vontade de matá-los. Do outro lado, ele tem essa invasão dessa legião que muitas vezes é uma maioria de moleque primário, são na sua esmagadora maioria pessoas sem nenhum tipo de experiência, comandado por gente que já deixou de ser gente há muito tempo, né? E esse cidadão vê uma propaganda maciça sendo feita por todos os meios oficiais possíveis de que o inimigo verdadeiro é o cidadão argelino que está lutando por ele. Né? Então é essa uma situação que vai causar um apoio generalizado da população. As pessoas às vezes não entendem como que esse processo nacional ele é aglutinador nesse ponto, porque o cidadão normal ele está sofrendo a violência o dia sim, o dia também, uma vida inteira, e aí ele, quando começa a luta, ele pensa assim, não tem como a violência que a gente sofre ficar maior, lê do engano, é agora que o colonialismo vai mostrar sua face ainda mais cruel, porque antes disso o aparato de repressão estatal estava montado de tal forma que a coisa estava pelo menos tênue, a coisa estava garantida. O francês pensava que nada vai acontecer, o crime vai ocorrer, nada acontece, feijoada. Estava nesse momento de muita tranquilidade. E esse momento de tranquilidade é rompido pela luta revolucionária, e ao que se rompe esse momento, o cidadão que num primeiro momento pode até pensar, e aí isso vem para uma discussão que muitas vezes vem ocorrendo nas nossas redes sociais, que vem ocorrendo no nosso meio, que é a discussão do social-democrata, do reformista, que acha assim, ai, mas que absurdo, está se cometendo uma violência. Violento é a dominação total de um povo em todas as esferas da sua vida, dia sim e dia também, do momento em que se nasce ao momento em que se morre. A ruptura desta violência é uma ruptura que necessariamente passa por uma ruptura. É um processo também violento. Agora, a gente equalizar a reação do explorado à violência do explorador é não somente um absurdo teórico, como uma covardia contra aquele que vai sendo explorado dia sim e dia também, né? É a gente desconsiderar que o explorado é humano. A gente normalizar esse tipo de violência, desconsiderar a violência anterior e achar que só é violenta a reação do explorado contra o seu explorador é desconsiderar a capacidade de ser humano do próprio explorado. É não ver nele um igual e não acreditar que ele é possível de igualdade. Para ir além disso, a gente tem que pensar que esse processo é um processo que é aglutinador, é um processo que levou de pouco a pouco e no final toda a totalidade de uma nação a apoiar univocamente, salvo raríssimas exceções que eram aqueles que, venhamos e convenhamos, eram a elite que ali estava do status quo, que era aquela burguesia nacional intermediária, burocrática, que já estava completamente vendida e rendida aos planos franceses, e eram quem lucravam os croissants, porque as migalhas ficavam para o povo, salvo esse, o povo adere em massa, e adere em massa precisamente porque ele percebe nisso. O Fanon tem um outro livro que eu vou trazer à baila, só para a gente comentar disso, que é o L'Ensemble de la Révolution Algérienne, o quinto ano da Revolução Argelina, onde ele vai falando de como que muda a relação do argelino com o profissional de saúde, com o rádio, com a sua própria vestimenta, internamente a questão de gênero, como que muda a relação das mulheres dentro das famílias, tudo isso acontece, todo esse despertar acontece exatamente por causa dessa luta revolucionária que era tão necessária e tão intestina a esse povo. Quando a gente continua a ver, é muito interessante às vezes a gente pensar como que é a história, né? O último homem que vai tentar ali voltar um domínio francês, mesmo que seja um domínio dentro de uma Commonwealth, mesmo que seja um domínio dentro de uma congregação de países sobre a égide da França, vai ser, muito ironicamente, o de Gaulle, que era o cara que foi responsável pela resistência francesa e pela libertação francesa. Isso mostra muito os limites, né, dessa liberalização e dessa libertação. A libertação francesa, ela não era uma libertação que buscava uma liberdade universal, unívoca, para todos os homens. Ela era a libertação francesa dos franceses brancos contra outros brancos que estão atacando brancos. E por que diabos brancos estão atacando os brancos se a gente tem africanos, asiáticos, latino-americanos para a gente atacar? Isso é um absurdo. Então era exatamente este homem que vai no final comandar, capitanear esse processo, né, que é a tentativa de um processo de sufocamento de um povo, da sua liberdade, da sua questão nacional, da sua liberdade de vida. Né? Não é que o cidadão argelino, quando eles decidem ir romper na sua caminhada revolucionária, eles tivessem escolha. Aquilo era uma questão de sobrevivência. As opções que restavam a ele eram lutar para um futuro diferente ou perecer sob o colonialismo francês. Isso precisa de ficar sempre muito claro, e o Fanon sempre lembra isso, exatamente a estes democratas, a estes progressistas que estão fora e que não conseguem, às vezes, se aperceber daquela situação. Né? Quando o Fanon tece suas críticas aos democratas franceses, ao Partido Comunista Francês, aos democratas do estrangeiro, às instituições internacionais, órgãos como a ONU, a gente só tem que lembrar, gente, que a ONU é linda e para inglês ver. Porque assim, a ONU era a mesma entidade que sabia muito bem o que estava acontecendo, não só dentro da França, como que aconteceu na Indochina, como aconteceu no Terceiro Mundo inteiro, e não fazia absolutamente nada. A ONU é a mesma entidade que ficou de bracinho cruzado para o Apartheid descer o tarrafo lá na África do Sul. Esta é a ONU. A ONU sabe muito bem a quem que ela condena. É igual o Tribunal Penal Internacional. As pessoas, às vezes, têm uma falsa ilusão de que, ah, não, mas se isso for levado ao TPI, será condenado por crimes contra a humanidade. Pega uma lista de quem foi condenado por crimes contra a humanidade, qual era a situação política ali. Vamos só lembrar que durante o período em que este mesmo livro está sendo escrito, não esse livro, não foi escrito como livro, esses artigos estavam sendo publicados no El Mujahid, é o período em que a ONU abraça a Bélgica para dar um golpe contra Patrice Lumumba e terminar de reescravizar o Congo, né? Então, a África sabia muito bem com quem ela podia e não podia contar. Fanon sabia muito bem disso, tanto que lutava diuturnamente, não só no campo das ideias, mas no campo prático. Fanon era um homem que estava olhando questões militares para o ELN. Você tem outros livros de Fanon, descrição de, por exemplo, que ele vai para um lugar na Tunísia, ali na fronteira tal, e ele começa a falar assim, olha, se a gente vier de tal lugar na Tunísia e passar por tal lugar, a gente vai conseguir passar medicamento, a gente vai conseguir passar arma, usa a estrada tal, usa não sei o quê. Então, é um homem que ao mesmo tempo que está escrevendo, e ele está escrevendo isso, gente, dentro de um carro, indo de um lugar para o outro, num quarto de hotel, antes de ter que pular pela janela porque chegou o pessoal da polícia secreta francesa. Esse homem está escrevendo enquanto caminha, enquanto perambula por toda a região, numa luta intestina, que era uma luta intestina de todo o povo argelino. Então, assim, eu acho que, para além disso, me interessa muito, né, muito mais do que a questão histórica, né, o que fazer, o Stodeliat, vamos ser leninistas aqui. O quanto Fanon nos traz de exemplos que são facilmente aplicáveis na nossa realidade, de como nos posicionar, de como nos organizar e do que fazer em relação a essa organização, é o que de fato torna a obra perene. Muito mais do que a descrição anedótica de, ah, o fulano que era italiano fez isso, a gente tem que entender como se dá a cooptação por um organismo do Estado que é feito para matar as pessoas e manter o status quo. Muitas vezes a gente não entende, pô, mas a maioria dos policiais estão ali no suboficialato, ganham super mal, moram em bairros que são análogos ou piores do que aqueles em que eles supostamente combatem o crime, e ainda assim estão fazendo aquilo em nome de um Estado. Por quê? Como que essa corporação funciona? Que tipo de lavagem cerebral é dada nessas pessoas? Que tipo de realidade é presenteada a eles? Né? Esse tipo de coisa é que traz uma lição perene. Então, assim, quando a gente vem fazer uma discussão teórica em cima de um livro, a gente não quer simplesmente fazer uma discussão para cátedra para que depois um de nós escreva um lindo artigo, Qualis A5, e possa publicar. Não, foda-se o artigo. Foda-se a cátedra. A gente quer mudar o mundo. Né? E para a gente poder mudar o mundo, a gente tem muito o que aprender com essa experiência. E eu acho que a experiência argelina é uma experiência que muitas vezes é negligenciada pelas nossas esquerdas, a gente conhece muito pouco das nossas revoluções periféricas, e que são experiências que falam diretamente, que dialogam diretamente com a gente. A gente, às vezes, tem um preconceito gigantesco de acreditar que nós estejamos hoje em dia, né, 2348, no mesmo ponto em que estaria uma pequena nação africana, uma pequena nação asiática, num século lá para trás, da época que meu avô era vivo. Estamos quando não estamos piores. Né? E nos falta muitas coisas que às vezes esse pessoal já chegou, em questões de organização, em questão de mobilização, em questão de propaganda, em questão de agitação. Então eu acho que este livro em específico, ele traz à baila uma leitura que é uma leitura que serve também muito para nós, para a nossa realidade. Obviamente, né, uma leitura que a gente deve fazer de forma crítica. Né? Não pensa assim, João, então você está falando que o Brasil e a Argélia são exatamente iguais e que para a gente se organizar a gente tem que falar árabe e escrever o El Mujahid. Não, não estou falando isso. Estou falando que temos que abstrair criticamente a partir das lições da história para que a gente não repita elas, para que a gente aprenda não só com os acertos, acertos, mas principalmente com os erros que foram cometidos por essas diversas experiências históricas, e que a gente possa fazer caminhar a nossa rodinha da história, para que a gente possa caminhar rumo a dias melhores. Então eu queria, nessa minha segunda intervenção, dar essas pequenas pinceladas.
Fantástico, João, fantástico. Bia, se você quiser, sinta-se à vontade.
Eu queria ir um pouco nessa direção também, né, em relação ao que a gente consegue tirar, né, do livro, para além de uma sensação de otimismo histórico, né, em relação ao que ele vai narrando, à forma que vem aparecendo, né, em vários momentos o Fanon coloca, né, dentro do livro, o quanto, na verdade, é a realidade colonial objetiva e menos a própria consciência da Frente de Libertação Nacional que está dando força para a ideia de independência, né? Como o João coloca, era o tudo ou nada. E hoje, quando a gente olha para o Brasil e pensa essas provocações, essas comparações, né, que o João coloca, onde a gente identifica os colonialismos dentro das nossas, primeiro, subjetividades, dentro da nossa realidade objetiva, né, dentro da nossa condição, mesmo que fosse no debate da academia, né, me entristece, assim, mesmo dentro do mundo acadêmico, o quanto a escravidão, por exemplo, vem saindo de cena dentro do debate, e aí você vê o Merlock falando, peitando e rolando por aí na Folha em nome dessa liberdade de expressão, né, dele, né, que já deitou e rolou em muitos outros lugares, mas quais são os elementos coloniais que estão no nosso presente, né, e que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa superar. E fora de uma situação revolucionária, como a gente identifica isso? Né, fora de uma situação revolucionária mesmo, mas fora da situação objetiva de um ascenso em que a maior parte dos cidadãos tendem a aderir, como que a gente produz as condições para pensar tudo isso, né? Para a gente encontrar na nossa realidade esses elementos e trazer isso para um outro projeto, né? O colonialismo, ele é um roubo do futuro das pessoas. Ele é um processo de expropriação de populações de suas terras, né? Ele é um processo de violentação dos tempos e dos modos de vida dessas populações, né? As pessoas são submetidas a um tempo do trabalho, a modalidades de trabalho, de exploração, de dominação, que elas sequer conheciam muitas vezes, né? Quando a gente trata do colonialismo brasileiro, por exemplo, né? Aqui no Brasil, a gente está falando de uma sacralização do trabalho, né? Que é feito ali com a chancela da igreja, de que se civiliza quem trabalha. E, claro, você precisa forçar, né? O trabalho é escravo. E o Fanon traz essa questão nos escritos dele, né, da condição de escravidão que os colonialismos colocam os povos, né, e quando a gente está falando do colonialismo brasileiro, veja, a gente está falando de um colonialismo pré-capitalista, né, ali a gente está num momento que tem um certo privilégio de ser observado, porque você está vendo a formação, né, de uma sociedade colonial na sua crueza total, né? Não, não tinha nada. Ao mesmo tempo, o europeu também não estava ali sentado pensando no momento que ele conhecesse a América, como é que ele ia fazer, né? É uma coisa que você pega o negócio virando mesmo, mas é um momento que a gente encontra os germes para a consolidação desse colonialismo do século XIX. Né? O tempo da acumulação primitiva do capital, como ele se mostra na nossa história aqui no Brasil, né, e se mostra pela escravidão e, ao mesmo tempo, com discursos religiosos, né, com uma realidade sempre muito transcendente, né, mesclando esses outros elementos, ele traz para nós pistas de como a gente pode pensar nossa realidade hoje. Né? Hoje, muitas pessoas falam em recolonização, né? nessa tendência de recolonização. E como que a gente lida com isso? Né? E, por fim, a última coisa, que eu acho que não tem como a gente passar batido, né? Quando a gente fala não só de Fanon, mas mesmo da importância, da pertinência do livro dele e do debate, que é a ligação com a questão racial, né, do colonialismo. Né? Esse outro desumanizado, esse outro, né, colocado, eu lembro que eu li aquele livro do Joseph Conrad, O Coração das Trevas, que depois ele é transformado num filme sobre o Vietnã, né? Ele, na verdade, não estava falando de vietnamitas. Então, assim, esse outro, ele é tão desumanizado que ele vira um ser sem face, né, na sua desumanização, mas a gente sabe que na objetividade da vida, esse outro é uma pessoa negra, esse outro, né, no Brasil, né, a gente está falando do exército francês, mas a gente pode falar do que acontece na nossa periferia todo dia, né, salva as proporções aí do que a gente está debatendo nesse momento, esse processo de desumanização, de desdém com a vida, passa por um racismo que está intrínseco na vida do brasileiro de uma forma tão naturalizada, né? De tão intensa, tão aprofundada. E aí, de novo, né? Por que não falar de colonialismo? Por que não falar de escravidão? A gente fala por que ler Fanon, né? Mas por que não ler? Essa é a pergunta que eu faço, né? Por que não ler?
Sensacional. Eu acredito que a gente chegou aqui num ponto ótimo, né? A contento, eu gosto muito desse termo, a contento. Num ponto ótimo aqui da nossa produção, e a gente poderia já encaminhar aos finalmente. Os camaradas concordam com essa avaliação deste momento? Então, todos concordaram, né? Permanece como estão, está aprovado. Antes de fazer isso, óbvio, eu vou fazer o quê? Vou falar aqui dos nossos cuponzinhos de sempre, do RevoluShow, para a gente dar continuidade para a nossa finalização. Lembrando aí, você, que esse podcast só é possível ser feito graças a você, que é padrinho, madrinha, desse podcast em padrim.com.br/RevoluShow, ou pelo aplicativo do PicPay, ou pela novidade do momento, que é o aplicativo da Aurelo, né, que é um agregador de podcast que você nos auxilia financeiramente diretamente no aplicativo lá, contribuindo com o podcast ou com o seu play também. Toda vez que você dá um playzinho lá, a gente consegue juntar uma graninha para pagar a conta de luz deste lindo podcast, deste lindo lugar. Então dá uma ouvida no RevoluShow lá na Aurelo. Não dá esse mole não, vai lá, porque a gente vai começar a lançar agora, se você não tá sabendo, mas você vai saber agora em primeira mão, né? Conteúdo exclusivo para quem é assinante na Aurelo. A gente deve lançar aí alguns conteúdos divertidos aí para você ouvir aí como assinante do aplicativozinho. Há Boitempo, que nos agraciou aqui com esse podcast, né? Nos auxiliando com o livro do Fanon, né, dos Escritos Políticos, mantém o seu cupom de 20% de desconto em toda a livraria com hashtag RevoluShow em caixa alta, em caps lock ou caps louco, né? Então dá uma olhada lá e, se possível, compre pelo link, né, da boitempoeditorial.com.br/RevoluShow. Além disso tudo que eu falei, o pessoal da Cervejaria Soviete lançou o cupom RevoluShow, que dá 5% de desconto em toda a loja, que tem desde camisa até cerveja. Pô, né? Uma cervejaria que não tem cerveja é uma dureza. Os nossos amigos da Nova Palavra mantêm o cupom ali do RevoluShow, que dá 10% de desconto nos livros deles. A RevoluStore continua com 20% de desconto em todos os seus pôsteres, com o cupom RevoluShow20. A classe esquerda continua com 15% de desconto em todos os seus cursos, com o cupom RevoluShow. E atenção, você que é padrinho, a partir de 5 lelecos, estará concorrendo a 2 cursos do Lava Palavra por... Não, Lava Palavra, perdão. 2 cursos da classe esquerda aí, gratuito. 2 bolsas aí da classe esquerda, né? Então, é isso. E os cupons de sempre, que é 15% dos livros da editora Baioneta, 10% de desconto nos livros das Ciências Revolucionárias, 10% em todas as camisas da Camisa Crítica, 10% de desconto em todas as camisas da Veste Esquerda. E se eu esqueci alguém, João, por favor, me lembre. Mas não se esqueça do mais importante nesse momento, que é o recadinho de sempre quando a gente chega no final. quando for fazer alguma obra na sua casa, dá uma ligada pro vizinho de baixo e de cima pra ver se você pode fazer naquele horário. É muito legal. Então vamos aí aos finalmente de hoje, começando com o nosso querido João Carvalho.
Então, primeiro eu quero, né, agradecer a todos que estão nos ouvindo, em qualquer momento que estejam nos ouvindo. Espero especialmente que na Aurelo, que esse é daquele helps aí para nós, né? Agradecer aos Ames que fez aqui a nossa mediação. Agradecer a Bia, foi um prazer incomensurável participar desse com você. Espero que seja o primeiro de vários. Casa está muito aberta, você já está vindo pela segunda vez, sabe que é a segunda de muitas, né? A gente chama mesmo.
Como diria, né, aquele joguinho lá, o Worms, né? O primeiro de muitos.
Exatamente, exatamente. E quero aproveitar essa minha última fala para focar um pouco no meu peixe. Eu falei ali brevemente, né, da influência do Menino Mal no Fanon. Eu separei um trecho que eu acho muito sintomático, né? As pessoas que me conhecem já sabem que o meu doutorado é sobre a influência do Roi do Mal no Fanon, então toda oportunidade que eu tenho eu acabo falando, né? Mas tem um trecho que é bastante sintomático, né, dessa leitura que o Fanon tem. E o que é mais fascinante, mais interessante dessa leitura fanoniana sobre a realidade argelina é como qualquer boa leitura marxista, ela é adaptada à realidade argelina, né? A coisa mais importante que a gente tem que aprender do método é que o método só é um método se a gente aplica ele à realidade em seu movimento de acordo com a forma que ela se mostra em seu movimento, né? Se a gente simplesmente tenta mecanicisticamente aportar qualquer coisa de um lado para outro, sem pensar nas possibilidades, sem pensar na veleidade da prática, sem pensar no que a infraestrutura e a sua superestrutura nos mostram, a gente vai estar cometendo um crime, né? E Menino Marx e Menino Engels rodarão nos seus caixões como bois de rolete. Então, por favor, evitem que Marx e Engels fiquem rodando no caixão à noite e façam análises acuradas da realidade material. O Fanon é um cara que eu sou muito suspeito para falar de Fanon, né? A gente não dedica 4 anos da nossa vida a tornar a nossa vida um inferno escrevendo sobre uma pessoa se a gente não gosta um pouco dessa pessoa, né? Mas para além do meu gostar de Fanon, eu hei de dizer que Fanon é um cara que é muito importante porque ele traz à baila lições que são muito importantes, inclusive lições metodológicas que são muito importantes. Fanon é um sujeito que sabe trabalhar com aquilo que havia de mais odierno, né, com aquilo que havia de ponta no desenvolvimento da epistemologia do seu tempo, sem perder o norte de um ferramental no qual ele acreditava que era justo para a sua análise. Vou dar o exemplo aqui citando um pedacinho dele aqui. A liquidação do colonialismo acrescenta-se concomitantemente à das estruturas medievais e feudais nas quais ele se apoiava com tudo o que envolvem de preconceitos e fatores de retrocesso, e devem ser substituídas pelas estruturas da sociedade moderna. Na Argélia, a Guerra de Libertação Nacional confunde-se com a Revolução Democrática. Mas esta só é possível no contexto de uma nação independente ou que está se libertando. É neste sentido que Revolução Argelina significa, ao mesmo tempo, o processo de libertação do jugo estrangeiro e a destruição dos vestígios feudais da Idade Média que deverão dar lugar aos fundamentos democráticos de uma nação moderna. Muitas vezes a pessoa, quando fala, né, que tem um vestígio de um outro modo de produção anterior ao modo de produção capitalista no lugar, o que quem está ouvindo ouve é aquele louco acha que tem castelo medieval na rua, que as pessoas montam em cima do Shrek, que passa dragão voando, cuspindo fogo, né? Só que é muito fácil a gente falar isso às vezes para as pessoas que são nossos colegas, que são nossos companheiros, nossos camaradas. É mais difícil para a gente virar para o Fanon e falar assim: Fanon era um louco que achava que a Argélia estava presa a Idade Média. Ele fala muito claramente aqui desses vestidos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes em sociedades que sofrem sob a égide do colonialismo, a gente tem uma ruptura que é quase que uma ruptura temporal. O tempo se torna estanque, algumas coisas não andam como elas andaram em outros locais do mundo, e essas permanências, elas têm que ser tão combatidas como aqueles que causam essas permanências. E essas permanências também muitas vezes significam permanências de outros modos de produção, de outras formas de sociabilidade que ficaram aquém e atrás do caminhar e do desenvolvimento histórico. Nós vivemos no Brasil do século XXI. Nós não temos nenhuma dúvida de que o Brasil não é feudal, de que o Brasil não é dominado por barões, earls e lords, né? De que o burrinho do Shrek não está andando pelo Brasil, de que nossos céus têm poucos dragões, né? Então, assim, isso não é uma coisa que passa pela nossa cabeça. Agora, o que de fato a gente vê, e quando a gente vê, por exemplo, ainda hoje, o Ministério do Trabalho, dia sim e dia também, nos rincões mais diversos do Brasil profundo, tirando pessoas de situação análoga à escravidão. Situação análoga à escravidão, gente, é um nome muito bonito para, pasmem, escravidão, tá? Qual que é a situação que é análoga à escravidão? Ser escravo. Essa é a situação análoga, tá? Então, assim, nós...
Inclusive, João, aproveitando, entre 1990 e 2015 foram tiradas 55 mil pessoas de situação análoga à escravidão no Brasil. Oficialmente,
sem tirar as que não foram tiradas, né? Sem tirar, por exemplo, que a gente fala de situação análoga à escravidão quando é de fato escravidão. Quando a pessoa recebe não por soldo, não por pecúnia, mas recebe por troca, por sorte, por um pedaço...
Pela vendinha.
E tem a vendinha ali dentro do compound em que ela está trancada. Ela pode sair o dia que ela quiser, só está a 500 quilômetros de qualquer lugar e cheio de segurança armada, mas ela pode sair. Ela não sabe porque ela não quer, né? Mesma coisa, ninguém aqui da nossa empresa força todos esses boia frias que vieram de outro estado a comprarem aqui dentro na lojinha que a gente tem, onde o arroz custa R$78 o quilo. Se eles quiserem, eles podem caminhar até a cidade mais próxima, 52 quilômetros, comprar o arroz e voltar a pé, né? Então, assim, não existe nada é forçado. Enfim, por que eu trouxe isso à baila? Porque a gente tem que fazer para ontem uma segunda e real independência do Brasil. A independência do Brasil é uma independência completamente falsa, completamente pro forma, feita de cima para baixo, que nunca ocorreu de verdade. E cabe a nós comunistas brasileiros, lutarmos por essa segunda e real independência do Brasil. E essa é uma luta que se dá em construção. E é uma construção que a gente tem que se aperceber, não apenas da nossa realidade, mas da pluralidade de realidades da nossa realidade. A gente não pode reduzir o Brasil a um quadrilátero que passa em São Paulo, Campinas, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, nem a gente pode reduzir o Brasil ao que acontece no interior de Roraima. Mas a gente tem que entender que esses múltiplos Brasis precisam de ser libertados e que essa é a nossa tarefa histórica. Nossa tarefa histórica é conhecer o nosso povo, conhecer as nossas massas, estar com as massas e para as massas e conhecer também o nosso movimento. A gente não precisa de reinventar a roda. Quando nós, marxistas, marxistas-leninistas, maoístas, quando todos nós do nosso campo falamos, é muito importante a gente ler os clássicos, não é porque a gente quer que você tenha um conhecimento profundo de história da Argélia para vai fazer uma prova. Um belo dia no seu partido vai aparecer um velho do nada e falar assim, hora da prova da Argélia. Você vai gritar e falar assim, por que eu não li falou? Não. É para você usar isso como instrumental para as lutas práticas que vão ser construídas. Então é isso, jovens, alinha a teoria prática. Muito obrigado por tudo e com isso eu fecho a minha participação.
Muito bom, Bia.
Quero primeiro agradecer novamente o convite, Zami, para estar aqui. Foi um prazer estar junto contigo, junto com o João. Um prazer te conhecer, mesmo que aqui pela tela, né? A gente na pandemia agora está acostumado a dizer, a gente espera o dia que isso possa ser uma cerveja também. E aí a gente grava o Revolution no bar.
É um sonho constante esse Revolution no boteco.
Principalmente agora, né? A gente tá tudo arrependido dos bares que a gente disse não, né? Ah, não, eu já tô cansado. E agora a gente tá aqui já marcando a nossa agenda para 2025, né? Porque vem acumulando bastante encontros que a gente tá perdendo, mas que bom também que a gente pode se conhecer, né? Mesmo à distância. E queria colocar um pouco... praticamente ratificar as palavras aí do João, colocando que eu tenho uma visão, né, muito parecida, principalmente em relação ao nosso processo de independência, que colocou para nós como horizonte do que é liberdade, do que é independência, um horizonte falso. Né? Um horizonte... O que é ser livre num país em que 400 anos a gente ficou sob o jugo da escravidão? E que, mesmo ultimamente, tentaram passar novamente, né, mais um projeto desregulamentando né, a definição de trabalho escravo, né? Então, cada vez ampliando mais para qualquer coisa não é trabalho escravo. Então, o último que tentaram é que apenas o restringir do ir e vir seria considerada condição análoga, né, ao trabalho escravo. Então, assim, até o escravo, no período colonial, ele teria mais deveres do senhor para com ele do que essa definição de pleno século XXI. Né? Então, o processo de formação, o movimento da história nacional brasileira fez com que a gente, inclusive, tenha uma visão muito limitada do que pode ser nacional, do que pode ser independência, do que pode ser liberdade. Né? E eu acho que a teoria revolucionária, com todas as suas idas e vindas e todas as suas facetas, a gente tem autores muito bons, né, no Brasil, começando lá por aquele debate, lá do Caio Prado, quando ele vai se questionar, né, por que que os Estados Unidos se desenvolveu sendo colônia e a gente não. E aí ele vai fazer aquela dupla que meio que vem caindo por terra, né, da colônia de povoamento, colônia de exploração, como se quem povoa não explore, quem explora não povoa, né, então traz um pouco esse vício em algumas leituras, né, mas que vai buscar nesse movimento da nossa história uma resposta para a gente compreender. E todas essas teorias revolucionárias têm que ter no seu horizonte a transformação da realidade em que a gente vive e de como dialogar com esse nosso passado, né? Como colocá-lo em questão dentro do processo que a gente vive hoje, né? Com os meios que a gente tem de se comunicar hoje, com a linguagem atual e também com as formas de luta que a gente tem vivenciado, que não são as mesmas do tempo da colonização, não são as mesmas do tempo da independência e não são as mesmas necessariamente, né, do nosso passado mais recente aí, da redemocratização. Então, a gente precisa usar dos clássicos como a construção desse horizonte também, né? Eu brinco que existe a teoria, mesmo no mundo acadêmico, eu falo isso um pouco lá na faculdade, falei bastante que existem os autores que me servem e os que não me servem, e os únicos que me servem foram os que no seu tempo se preocuparam em transformar a realidade deles. Então, todos os outros podem ter um negocinho ou outro muito legal, mas aí eu fico com o Lucati quando ele coloca que muita gente que tentou reinventar a teoria marxista beirou a tosqueira, né? Beirou a patifaria, ou em muitos momentos se limitou a repetir o que já estava lá, né? Então, eu acho que tem um pouco, eu tenho total acordo aí com o que o João coloca, né? A gente precisa ler os clássicos e acho que a gente precisa avançar cada vez mais na leitura da periferia do capital. Acho que isso é essencial para nós, assim, encontrar os pontos de contato, encontrar, às vezes, não são em categorias que a gente vai encontrar, né? Mas também a gente, às vezes, despreza um pouco esse sentimento, mas também o sentimento de você terminar uma leitura de um processo revolucionário e você olhar um horizonte possível, né? Eu li um livro sobre as mulheres na Revolução Chinesa que marcou muito a minha história, assim, né, de vida, porque chama A Metade do Céu. E o que vai se colocar é como a revolução está no dia a dia das pessoas. É muito parecido com o que o João coloca, né, em relação ao tratamento com os profissionais da saúde, né? O Fanon, no início, é que ele retoma um pouco isso, né? Ele fala, a revolução ela tem que se materializar nos órgãos institucionais, ela tem que se materializar no dia a dia, né? E quando, ali naquele livro, uma francesa, né, justamente, vai para a China, no momento da Revolução Cultural, entender o que, que era ser mulher num processo revolucionário, né? E ela está lá na França, cujo principal expoente do que era ser mulher era estar libertada pela máquina de lavar. E coloca Broielli, Claude Broielli, e quando ela vê as mulheres construindo vilarejos, construindo novos mitos fundadores, né, nesses vilarejos, em busca de água, em busca de um local para os seus filhos, enfrentando nevasca, quando ela vê a nova escola, a moral sexual dentro daquela sociedade, ela entende que o horizonte de emancipação está muito além, né, do que o liberalismo do próprio país, né, do que ali aquela realidade que ela estava vivendo conseguia colocar. Então, inclusive, deixo aí a indicação de leitura desse livro, que de fato dialoga um pouco aí com o que a gente veio conversando. Exame, espero aí um novo convite, viu? Que agora eu tô gostando de ficar aqui na salinha da Revolução.
Claro, não, com certeza, mais convites virão. E é isso, né, minha galera? Concordo plenamente com o que a Bia trouxe, concordo plenamente com o que o camarada João trouxe aí, camarada Bia, e vou reiterar isso que a gente falou aqui, né? Como a gente pode pensar numa liberdade num país que até pouco tempo atrás, e que por um breve, curto espaço de tempo, o carro do osso era levado somente para fazer a comida para o seu cachorro, para o seu doguinho, para o seu gatinho, e agora tem pessoas no centro do Rio de Janeiro disputando com a baciada ou com carrinho de mão para poder se alimentar, né? A gente vive numa realidade que é uma realidade cruel, né? E a gente vive nessa realidade independente de você estar vendo isso acontecer ou não, é o que se impõe no nosso cotidiano, né? Eu, como assistente social, sei muito bem pelo cotidiano de trabalho que tenho, né, a quantidade de pessoas que eu tive que falar várias vezes ao longo do ano passado e desse ano que não iriam comer porque não tinha cesta básica na prefeitura, né, e não tinha cesta básica na prefeitura por incompetência do município, e quando não é incompetência do município deliberado, né, é porque tem um teto de gastos aí que ao mesmo tempo produz um processo em que a gente vive a real existência da imposição do cobertor curto do Estado brasileiro, né, que faz isso com o objetivo óbvio, né, de pautar e ser o Estado máximo para o capital e mínimo para o social, porque é assim que o Estado capitalista funciona e é assim que ele vai continuar a funcionar, né, com a sua saúde de mais de 200 anos no mínimo, aí para ser bonzinho, né? Então a gente tem que pensar essa liberdade, tem que pensar por que, que você não é, você é livre o suficiente, né, como o João colocou, para ter a liberdade de ir e vir. Se você quiser, você pode ir para onde você quiser. Mas a gente tem que lembrar que a nossa liberdade é uma liberdade burguesa que é diretamente ligada à nossa capacidade econômica. Você tem liberdade de andar 52 quilômetros, mas você tem que pensar nesses 52 quilômetros em como você vai comer, como você vai se alimentar, se o sol está muito quente, se você vai desmaiar no meio da pista, né? Se você tem calçado adequado para você chegar naquele local, porque você não vai produzir um tênis em casa. Se você produzir um calçado precário, a conta vai voltar, né? A gente sabe muito bem disso. Quando a gente pensa, por exemplo, na população em situação de rua, nas pessoas que estão em situação de rua, né, que vivem um cotidiano em relação aos intempéries tão grande, mas tão grande, que o Estado brasileiro teve que criar especificamente no Sistema Único de Saúde manual sobre a necessidade da atenção básica, dar atenção ao pé da pessoa em situação de rua, porque ou ele está queimado por causa do asfalto, ou ele está queimado por causa do frio em excesso, ou ele tem uma amputação porque ele tem alguma doença em específico e não teve condições de tratar, porque a cidadania reversa que ele vive, né, que ele só torna-se, entre milhões de aspas, cidadão do Estado burguês brasileiro, quando ele cai duro no chão e alguém vê. E ele vai parar no hospital, e aí talvez ele comece a ter acesso a alguma política pública que ainda é mediada por todo o processo dos palacetes, né? De você retirar o máximo possível do recurso daquela política para a destruição da população brasileira e para você manter um mercado feliz, alegre, contente, surpreendente, né? Maravilhoso, que fica variando na bolsa de valores e lutando contra o povo, né, como um todo, enquanto eles lucram, né? A gente tem que continuar lutando, e essa luta é uma luta constante, e essa luta só se findará quando o último burguês estiver enforcado nas tripas do último miserável que apoia esse regime, né? Um abraço, Abi, nesse momento aqui, né? Então é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez a Bia por ter participado, por ter aceitado o convite.
Você mais... citou um padre francês, cara, tá tranquilo.
É, não, qualquer coisa eu sou cristão. Agradeço ao João aí por ter aqui com a gente. E a gente se vê no próximo episódio desse lindo, maravilhoso podcast. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Quanto tempo que eu não tinha isso?
É, tá bom.
Half Death.